nos remete mais uma vez à questão das mudanças climáticas. Não há nada, eu não estaria sendo honesta, nem justa, nem correta do ponto de vista científico se chegasse a essa tribuna e afirmasse: são essas manifestações decorrentes das mudanças climáticas. Não posso fazer isso. Entretanto, é preciso que a gente invista cada vez mais, o Brasil principalmente, recursos em pesquisa para exatamente localizar quais são os problemas. Pelo que tudo indica, essa antecipação das chuvas, e não só a antecipação, mas a chuva exagerada, a enchente exagerada, que vem acarretando e trazendo transtornos para municípios do Amazonas e do Acre, essa manifestação tem sido, de acordo com cientistas, com meteorologistas, uma influência direta do efeito Laninha, que significa um resfriamento das águas do Oceano Pacífico. E, além disso, uma quantidade excessiva de chuvas na Cordilheira dos Andes e ainda, o que piora a situação, uma influência da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Isso faz com que haja um desequilíbrio na manifestação natural dos efeitos climatológicos, né, e ocorre esses desastres. Eu quero dizer que ficamos muito na torcida, porque não podemos fazer nada para mudar a realidade, mas é preocupante o nível já de elevação das águas da calha de outros rios na minha região. Eu estive recentemente no interior do estado do Amazonas, fui ao município de Beruri, que é logo no início da calha do Juruá, e lá ouvi, não só do prefeito, mas de pessoas que ali vivem, ribeirinhos. Fui até uma comunidade, tive o prazer de ir a uma comunidade muito distante. Fui com o prefeito participar da inauguração de um centro de saúde, uma unidade, um posto de saúde numa comunidade, e da entrega de várias casas para agricultores, não é? Porque muitas vezes falamos em minha casa, minha vida, e falamos apenas daqueles que vivem nas cidades. E durante muito tempo, durante muitos anos, os projetos habitacionais, eles eram muito focados e dirigidos para as grandes cidades, para as grandes metrópoles principalmente, mas agora a gente já está mudando um pouco essa realidade. Tem sido muito viva, presente, a atuação do governo de alguns estados brasileiros, sobretudo o governo do meu estado do Amazonas, e do governo federal, no sentido também de levar mais dignidade a quem vive no campo, a quem com muita dificuldade e ganhando muito pouco produz o alimento para aqueles que vivem nas cidades. Então, eu estive numa comunidade no município de Beruri com o prefeito Antônio, o prefeito Zé Antônio, e lá, além da inauguração do posto de saúde, tivemos a entrega de várias casas populares. E percebi que algumas delas já haviam sido entregues e não eram casas construídas pelo governo do estado, porque essas foram construídas através de uma parceria do governo do estado com o governo federal, Secretaria de Produção Rural do estado do Amazonas, e outras construídas pelo próprio INCRA, naquela comunidade, já havia sido entregue às pessoas. E lá conversava com os ribeirinhos e eles colocavam a sua preocupação em relação à subida exagerada e antecipada do nível de água dos rios. Eu quero e espero que a gente não viva este problema que está ocasionando nas calhas do rio Acre e do rio Juruá, e que não seja e não ocorra esse mesmo fenômeno em outras calhas, principalmente na calha do Amazonas, na calha do Madeira, enfim, de tantos outros rios que banham a nossa região. Mas eu concluo, senhor presidente, entrando nesse aspecto e dizendo da necessidade de investirmos cada vez mais na pesquisa, no estudo desses fenômenos climatológicos. Precisamos estudar cada vez mais, não só para a segurança da população, mas para a própria segurança do nosso país, para a própria segurança do nosso país. E o investimento em pesquisa nessa área ambiental no Brasil, mas principalmente na região amazônica, é fundamental. Nós temos um fundo que foi constituído há não muito tempo, há pouco tempo, senhor presidente, depois de quebrar uma série de tabus, uma série de dirimir uma série de dúvidas, uma série de divergências, o governo brasileiro, o governo central, constituiu o Fundo Amazônia, que é um fundo nacional para tratar da Amazônia brasileira. E, aliás, é bom que se diga que, até de acordo com a regulamentação aprovada por nós, pelo Parlamento Brasileiro, até 20% desses recursos podem ser utilizados e compartilhados com outros países do bioma amazônico que não o Brasil. Não é um dinheiro que o governo brasileiro capta, interna e externamente, que até 20% dele pode ser aplicado em outros países. É exatamente por razão disso que o Brasil se responsabilizou pelo monitoramento do desmatamento da Amazônia, não mais do desmatamento da Amazônia brasileira, presidente Aloysio Nunes, senador, mas pelo desmatamento da Amazônia global. Então, o Brasil, através dos satélites, ele controla ele controla diariamente a evolução e a situação desse bioma tão importante para o planeta que é a Amazônia, disponibilizando de forma gratuita para o governo do Peru, para o governo da Bolívia, para o governo da Venezuela, enfim, para o governo de todos os países, Colômbia, que tem não só a fronteira, mas que também compõe o bioma Amazônia, esses dados que são fundamentais para a execução, elaboração e execução de políticas públicas. Então, eu costumo dizer, e eu estou aqui com uma matéria que foi publicada no jornal Estado de São Paulo, recentemente, cujo texto é o seguinte, achei interessante a chamada principal, Amazônia é a fronteira energética de recursos. Diz o seguinte a matéria, na sua parte destacada, que sobram recursos, mas falta consenso sobre o seu uso na maior floresta tropical do planeta. Não só em relação às hidrelétricas, porque o maior potencial de geração de energia hidrelétrica do Brasil está localizado na Amazônia. Mas ainda não resolvemos um problema que para nós é crucial e elementar. Como entrosar o desenvolvimento sustentável, ou seja, como garantir que o desenvolvimento econômico, social, também esteja em respeito e em consonância com a questão ambiental. Esse é um passivo que o Brasil ainda tem. Quero dizer que esse ano, aqui no Senado, eu estarei muito dedicada a esse tema. Eu coordeno na Comissão de Desenvolvimento Regional dessa Casa, presidida pelo senador alagoano Benedito de Lira, eu coordeno uma subcomissão que trata de questões relativas à Amazônia. Senador Wellington coordena a subcomissão que trata do Nordeste. E na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, há uma outra subcomissão que trata da fronteira, de fronteiras do Brasil, coordenada pelo senador Mozarildo Cavalcante. E esse ano, nós já tivemos vários contatos, várias reuniões, inclusive com nossas assessorias, nós realizaremos grandes eventos, presidente, no sentido não só de debater a Amazônia, mas de ajudar o Brasil a encontrar o caminho para o desenvolvimento da Amazônia. Eu falava aqui do fundo, um fundo importante. E o primeiro recurso aportado para esse fundo veio, sabe de onde, senadora Luiz? Da Noruega. Veio da Noruega. A Noruega, como todos sabemos, tem a pena não só uma atividade importante na área da pesca, não é? Produz o bacalhau que o mundo inteiro consome, nós estamos começando a produzir na Amazônia também o bacalhau da Amazônia, mas ela tem um fundo grande porque tem uma grande atividade petrolífera. E sabem eles, sabem os seus cientistas, que o regime de clima de chuvas da Amazônia interfere diretamente no clima da Noruega. Então, para que eles protejam o meio ambiente de lá, é preciso investir aqui também. É preciso investir, porque essas áreas de convergências, essas áreas de sistemas de chuva, elas atingem não apenas países ou localidades fronteiriças, e muitas vezes de um continente, os reflexos são sentidos de um continente para o outro. Esse ano é o ano da Rio +20. E no ano da Rio +20, nós, que aqui representamos a região amazônica, temos a obrigação de colocar esse tema na ordem do dia, porque o tema da Rio +20, presidente, eu já estou concluindo, é exatamente o desenvolvimento sustentável. É como garantir a defesa ambiental, mas combatendo a pobreza, combatendo a miséria, combatendo a exclusão social. E não tem tema melhor para nós da Amazônia do que esse. Então é preciso que a gente busque a aplicação de políticas corretas. Temos políticas boas. Nós temos, por exemplo, o PAS. O que é o PAS? Plano Amazônia Sustentável. Um documento importante, aprovado pela primeira vez e revisto em vezes posteriores, no primeiro mandato do presidente Lula, com os 9 governadores dos estados da Amazônia. Um documento importante, mas precisa se transformar em realidade. Então, eu me dedicarei muito, senador Pedro Simão, esse ano, aqui no Senado Federal, a esse tema, e com o objetivo claro de fazer as coisas acontecer. Na Câmara, quando eu presidi a Comissão da Amazônia da Câmara, fizemos o grande simpósio, foi o primeiro simpósio, hoje já deve estar na 6ª edição. Primeiro simpósio. Mobilizamos todos os estados brasileiros. Andei com o ministro Mangabeira Unger, que à época era ministro da questão estratégica do Brasil, andamos pela região inteira. Levamos todos os ministros da cultura, do esporte, do desenvolvimento regional, todos levamos à região. Mas levamos mesmo a comunidades da região. Gilberto Gil cantou, na época ministro da Cultura, numa comunidade isolada lá numa área de preservação ambiental chamada Mamirauá. Mamirauá. Senador Luiz sinaliza que conhece, pelo menos já ouviu falar, ou lá já esteve. E é de lá que sai o pirarucu, que hoje está sendo processado como o bacalhau da Amazônia, não é? Um projeto do governo do Amazonas e com apoio do FINEP, né? Que é um órgão de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento brasileiro. Então, senhor presidente, aqui, levantando essa questão da cheia que atinge parte do meu estado e do estado do Acre, eu levanto, do ponto de vista mais estratégico, a necessidade de o Brasil tomar nas suas mãos aquilo que é a sua maior riqueza. Não é? Falamos da energia, mas eu poderia falar aqui do minério, poderia falar de tantas outras coisas que a Amazônia tem muito a dar e a oferecer, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Afinal de contas, a Amazônia é um patrimônio, a Amazônia brasileira é um patrimônio do povo brasileiro, mas cujos benefícios podem ser sentidos para os povos de todo o nosso planeta. Muito obrigada, senador.